Boa noite, igreja. Você tá bom? Meu Deus, quase ninguém tá bom. Quem tá bom aqui? Fala com voz de profeta, fala, eu tô bom, aleluia. Chega a arrepiar, aleluia. Né? Tem que falar com voz de vibrante. Vocês estão bem? Abra sua Bíblia em Salmo 34, verso 10. Salmo 34, verso 10. Olha que verso extraordinário. Qualquer verso na Bíblia é extraordinário, mas esse aqui também é extraordináriozão. Salmo 34, verso 10. Você achou? Salmo é molinho achar. Diz assim, ó: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que são fiéis ao Senhor, de nada tem? De nada tem o quê? A versão de alguém aqui é leãozinho? A versão de alguém leãozinho, olha aqui o que o Senhor, olha o que, que esse verso está dizendo, olha o que, que o salmista está falando, que os filhotes dos leões passam fome, sofrem fome. Quem é que já viu aqueles programas na África, que o leão fica lá, só vigiando os filhotes e quem caça é a mãe, é a onça, não é? Ou é a leoa? É a onça que caça. Olha que perturbação. Tem casamento que é assim, irmão, que a mulher trabalha e o homem é o masterchef. Ele fica em casa só cozinhando, né? Minha esposa estava fazendo, estudando para um concurso para ganhar 7 mil reais. Eu não sabia o valor do salário. Ela falou, vou começar a estudar para concurso. Eu falei, amém, estude. Aí ela começou a estudar e tal. E aí aquela correria de ter que levar a criança na escola, voltar e tudo mais, não sei o que, correria e tal. Aí um dia ela falou para mim, né, depois de quase um mês estudando, ela falou para mim, não, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho muito pouco tempo para estudar, porque o salário é de 7 mil. Eu falei, o salário é de quanto? Ela falou, 7 mil. Eu falei, quanto? Ela falou, 7 mil. Eu falei, eu levo Sofia para a escola. E aí ela falou, sai, deixa que eu lavo a louça. Eu falei, não, vai estudando aí, estuda aí, qualquer coisa, não, estuda aí, o telefone dela tocava, deixa que eu respondo. Estuda aí, vai estudando. Não é não, irmão? A mulher pode ganhar mais do que o homem, sim ou não? Está na Bíblia? Não ganhará mais do que o teu marido? Não está na Bíblia, não achei esse versículo na Bíblia, não é? Imagina, minha esposa, 7 mil reais, saindo para trabalhar, vai lá, irmão, pode deixar que mais tarde quer comer o quê? Não é não? Eu ia ver no YouTube, tem várias coisas no YouTube que ensina a cozinhar, eu ia aprender rápido, irmão. Não é? Ó, mulher pode ganhar mais do que o homem. Um amigo meu falou, eu não aceito minha mulher ganhar mais do que eu. Irmão, mulher não gosta de homem machista, mulher gosta de homem macho. Homem macho é aquele que fala, não, pode ganhar mais do que eu, minha mulher ganha mais do que eu, vou glorificar a Deus, vou aqui fazer uma campanha aqui só para agradecer, culto em ação de graça. Então, olha só, o leão não caça, é a mulher que caça. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui, irmão, sua mulher pode ganhar mais do que você. Mas, irmão, acorda mais cedo que ela, vai trabalhar, irmão. Deus está falando, hein? Mas eu estou desempregado, faz um Uber, eu não tenho carro, aluga, mas faça alguma coisa. Está entendendo? O leão fica lá só de boresta e a onça que vai caçar e traz a comida. Aí o Senhor está dizendo que o leão, que é o rei da selva, o leãozão, mesmo ele sendo o rei da selva, mesmo ele sendo aquele bichão, o filho dele sofre fome. Os filhotes muitas vezes sofrem fome, mas aqueles que são fiéis ao Senhor de nada tem falta. Você é fiel ao Senhor? Você é fiel ao Senhor? Tem alguém fiel ao Senhor aqui? Tem alguém que é fiel ao Senhor? O Senhor está dizendo, é a Bíblia, é a palavra dele que está dizendo, você não vai passar fome. Esse mês, deixa eu te perguntar, no meio dessa crise, alguém aqui, mesmo estando desempregado, passou fome? Tem alguém aqui que passou fome? Sabe por que você não passou fome? Porque o Senhor é fiel a você. Mas Elvis, eu não estou dando meu dízimo porque eu estou desempregado, eu não estou ofertando porque eu estou desempregado. Mas e o tempo que você era empregado, que você estava empregado e você era fiel ao Senhor? E o tempo que você estava empregado e que você ofertava na casa do Senhor? Você acha que Deus não conta isso, irmão? Eu falei aqui uma vez, um domingo pela manhã, se eu não me engano, eu falei aqui. Irmão, você é dizimista não porque você está empregado, você é dizimista porque você se tornou um dizimista. Então mesmo você desempregado, você continua sendo um dizimista porque você se tornou. Você nunca mais deixa de ser. Você pode não estar entregando o seu dízimo porque está desempregado, mas isso não significa que você não é dizimista. Por exemplo, alguém aqui é advogado? Quem é advogado aqui? Tem algum advogado aqui? Ó, mesmo que a pessoa não esteja com nenhum processo lá no judiciário, lá no fórum, rolando lá, não tem nenhum processo. Mas se ele tem a carteira na OAB e está em dia lá, se está lá ainda, se ele não cancelou lá para não pagar a anuidade, ele continua sendo advogado. Então ele não é advogado porque ele tem um processo em curso, ele é advogado porque ele estudou e se formou e fez a prova e passou na prova. Vocês estão entendendo isso? Então o Senhor sabe, quando você tinha o seu salário, você era fiel. Então o Senhor não deixa faltar nada para mostrar para você que o que te sustenta não é o seu salário, o que te sustenta é o seu Pai. Você está entendendo isso? Então permaneça fiel à obra de Deus, permaneça fiel na sua oferta e no seu dízimo, porque até o filhote do leão pode sofrer fome, mas você não vai sentir falta de nada, porque quem te sustenta é o Senhor. Aquele que é fiel ao Senhor, o Senhor se compromete em ser fiel para com ele também. Então seja fiel à obra de Deus, seja fiel no seu dízimo, na sua oferta, tenha certeza, o Senhor vai ser fiel para com você, para com a sua casa, para com toda a sua família, toda a sua descendência, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então vamos semear no reino de Deus, seja fiel ao Senhor essa noite.
Vamos distribuir, se algum irmão quiser. Rapidamente, Márcia, aí o pessoal com as máquinas. Bora! Quem quer máquina, cartão, máquina? Olha ali, aquele, vários irmãos levantando a mão, precisando de máquina. Bora aí, estão 10 máquinas. Canta aí, Rondiné. Isso.
Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aqui, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão.
Bora, meu irmão, bota lá para não atrapalhar aí nosso tempo. Rápido por obséquio. Vamos, irmãos, vir ofertar e ouvir. Vamos adorar a Deus com dízimos e ofertas. Segunda-feira que vem, quem vai pregar é o pastor Cláudio Duarte. E nós vamos batizar o pessoal provavelmente no dia 10 segundos, a outra segunda. Pastor Marquinhos Menezes vai pregar aqui, quem vai fazer o batismo é ele. Ô, Vitor, muita gente já foi para a aula de batismo hoje? 7? Vamos botar mais gente na segunda-feira que vem, que eu vou te ajudar a dar aula. Tá ok? Nós vamos deixar aqui no tempo, quem for aula, um lugar reservado, porque vem o Cláudio e esses irmãos estão lá na aula de batismo, tem prioridade. Prioridade para sentar na igreja. Porque eles estão lá aprendendo para ser abençoado. Vamos juntando, juntando rapidinho. Isso. Meu querido irmão, vamos. Cadê o pessoal? Ivo, vem orar aqui, dá um microfone para o Ivo orar, agradecendo dízimos e ofertas ao Senhor. Ivo, como é que vai lá a sua família? Vitória? Amém, amém. Vamos orar pela família do Ivo, a mana dele, hospital. Isso. Meu filho, vem aqui, deixa aqui para orar, deixa aqui para orar. Vamos estender as mãos, gente, agradecendo a Deus. Estenda a sua mão.
Oremos. Querido Deus, eterno e maravilhoso Pai, mais uma vez eu te agradeço por estar na tua presença, Senhor. Tu sabe quanta dificuldade as pessoas têm passado durante essa pandemia, mas tu tens sustentado a cada um de nós que somos fiéis a ti, Senhor. Que tu continue abençoando a cada um dos dizimistas, os ofertantes, tu possa, ó Deus, trazer abastança na sua casa, Senhor, nos seus lares, ó Deus. Aqueles que não puderam contribuir, que tu possa abrir, ó Deus, a janela do céu, abrir um emprego, ó, dar sabedoria, Senhor, para que eles possam investir, ó Deus, e possam, Senhor, também participar deste momento tão sublime. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Você crê que o Senhor tem uma palavra para o teu coração? Você está no culto Vitória da? Vitória da? Você crê que o Senhor tem vitória para a tua família aqui essa noite? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis 21, o verso 1. Primeira Reis, capítulo 21, a partir do verso 1. Vamos ler? Diz assim, ó: e sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezlita, uma vinha que em Jezreel, palavra complicada, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha, ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. A herança de quem? Fala, a herança do meu pai, diga, a herança do meu pai. Diga assim comigo: quem foi comprado, não se vende. Diga, quem foi comprado, não se vende. Olha aqui para mim, essa história aqui, quando você começa lendo aqui, ó, e sucedeu depois dessas coisas, é porque aconteceram algumas coisas antes, que eu gostaria de falar. Obrigado, querido. Para que a gente possa entender o contexto. Então Acabe, Deus mandou Acabe lutar contra os sírios, e Deus está dizendo assim, ó: eu vou dar vitória para você, você vai batalhar, vai pelejar, eu vou te entregar o inimigo na sua mão, só que o que você vai ter que fazer? Você vai ter que matar o rei, vai ter que exterminar com ele. Irmão, tá bom ou ruim? Deus pediu alguma coisa demais em troca, sim ou não? Não, o que eu quero é matar o cara mesmo, que é meu inimigo. Isso para aquele contexto, né, irmão? Hoje em dia não é para matar o inimigo, não. Pode só pedir, Senhor, mata ele, Senhor, mas eu não, não faço isso não. Mas tem que orar pelos seus inimigos. Mas naquela época era uma outra cultura, era uma outra história, um outro tempo. Então Deus está dizendo, ó, eu vou fazer o que você quer e vou te dar vitória para você fazer aquilo que você quer. Aí o que, que ele faz? Ele vence, porque Deus disse que ia dar vitória e Deus cumpre aquilo que ele promete. O Senhor deu vitória, ele pegou o cara e virou amigo do cara. Falou, não, agora você é meu irmão então. Louco. Então o que, que ele faz? Ele preserva a vida do seu inimigo. E aí agora, o que, que vai acontecer? Nabote, ele tinha uma vinha ao lado do palácio do rei Acabe. Ao lado do palácio. O rei Acabe, ele vai tentar negociar a vinha de Nabote. Ele quer comprar ou trocar ou dar alguma coisa em troca, uma outra vinha melhor pela vinha de Nabote. E aí Nabote vai dizer que não quer. Eu não vou vender, não vou trocar, não vou negociar, porque é a herança do meu pai. Então herança eu não vou vender, isso aqui é para mim tem muito valor sentimental, meu pai que deixou para mim é uma herança, então eu não vendo, não troco, não dou, acabou. Agora o que, que ele vai fazer? Ele vai consentir na morte de Nabote. Jezabel, a sua mulher, pensa numa mulher endemoniada, irmão. Essa mulher era tão endemoniada que ela endemoniava o próprio demônio. Pensa numa mulher atribulada. Foi lá e mandou matar Nabote. Então, olha como é que as coisas estão invertidas aqui. Olha só. O rei vai poupar um cara que ele deveria matar e vai consentir na morte de alguém que ele deveria não matar. Você está entendendo? Então, olha como é que ele vai se tornar irmão, amigo de um rei, de um outro reinado, de outros povos, e ele vai matar o seu vizinho. Então ele mata o vizinho e poupa o inimigo. As coisas estão invertidas aqui, sim ou não? Sim ou não? Então olha só, ele quer criar relação de compra e venda com Nabote, porque a vinha está ao lado do seu palácio. Então olha só, aqui estamos diante de uma tentativa de uma transação imobiliária. Só que num contrato tem que ter acordo das duas partes. Quem quer comprar vai assinar o contrato, quem quer vender também quer, então tem que ter vontade de ambas as partes. Um quer comprar, o outro não quer vender. Então aqui tá surgindo aqui uma lide, um conflito de interesse. Então alguém quer comprar, o outro não quer vender. Então o outro está querendo colocar valor na propriedade do outro. Um está querendo se apropriar da propriedade do outro, pagando ou dando alguma coisa igual ou mais valiosa, quer trocar, ele falando, eu não quero trocar, porque é a herança do meu pai. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, eu tenho falado muito para a família, e como no meu direct, irmão, vem gente, principalmente as mulheres, falando de traição, falando que pegou conversa no WhatsApp, falando que pegou conversa no telefone, descobriu traição, meu coração está dilacerado, meus filhos estão sofrendo, e eu não quero me separar, porque o Senhor falou que casamento é para sempre, e como as pessoas estão sofrendo, porque alguém está negociando aquilo que é inegociável. Olha só, irmão. Olha só, duas coisas estão acontecendo aqui. O rei quer comprar uma propriedade, só que o rei, para aquela cultura, ele não podia comprar a propriedade de ninguém. Então, ele quer fazer, quer criar uma relação proibida. Então, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, em nome de Jesus. Irmão, não queira entrar em negociações proibidas. Não queira criar um relacionamento proibido. Então o rei quer fazer algo proibido e Nabote está dizendo, não, eu não vou vender, até porque você é rei, você não pode comprar minha propriedade. Segundo, a herança não podia ser vendida. A herança era para passar de pai para filho. Então Nabote recebe a herança do pai e ele tem que passar a herança para o filho. Então não queira negociar o que é inegociável. A sua fidelidade no casamento é inegociável. A fidelidade para com a sua família é inegociável, então não queira negociar o que é inegociável. Nessa hora será para falar, fala Deus. Tipo assim, eu estou tranquilo, eu não... Você está entendendo? Então pensa, Nabote está se negando a fazer algo e Acabe, que era o rei, irmão. Ele não tá dizendo não para qualquer um. Só que olha só, ele está tentando botar preço na propriedade que pertence a Nabote. E quando você vai comprar uma propriedade ou você vai colocar valor em uma propriedade, o valor dela não está propriamente nela em si, Chegar ali, tem uma piscina, tem um terreno, qual é o terreno? Você tem que ver o que está em volta. O que é que está em volta? O palácio. Então, a propriedade dele está colada com o palácio. Então, pensa no valor dessa propriedade. Porque era um palácio de inverno. Então, quando esse palácio foi construído, a vinha já estava lá. Então, supervalorizou a vinha, sim ou não? Supervalorizou a vinha, sim ou não? Sabe por que você tem tanto valor? Primeiro, porque Deus deu o filho dele por você, para comprar você com o seu sangue precioso. Segundo, você tem valor porque você tem uma mulher maravilhosa andando ao seu lado. Você tem valor porque você tem um marido maravilhoso andando ao seu lado. Você tem valor porque você tem filho, porque você tem uma família. Então não tem a ver com você, tem a ver com quem te cerca. Vocês estão entendendo isso? Então pensa. Ó, o meu apartamento, quando eu comprei na planta. Era uma rua, irmão. Pensa numa rua que era uma rua de passagem. No final dessa rua tinha um supermercado chamado Guanabara, mas era uma rua deserta, as pessoas até tinham medo de passar por ali. Então construíram ali um condomínio, na planta, fui lá e comprei na planta. Então até então não tinha valor, não tinha muito valor. Eu comprei por 114 mil na planta. Na frente do meu condomínio tem um terreno gigantesco ali, mas é um terreno baldio. Um terreno que as pessoas passavam ali a pé, passavam correndo com medo. Não tinha iluminação. Então, veio esse terreno, veio esse condomínio, valorizou aquela rua, sim ou não? É um clube condomínio, tem mais de 40 entes na área de lazer, tem até cinema ao ar livre. Vou parar por aqui para você não ficar com inveja. Mas o que adianta também? É em Lodebar, irmão, é em São Gonçalo. Lá do outro lado da ponte, né, irmão? Perto do Salgueiro. Não sei se você já ouviu falar no Salgueiro, Palmeira. É, sangue, fogo e água. Aí, valorizou a rua, sim ou não? Valorizou São Gonçalo, sim ou não? Deu uma valorizada, pouquinho, mas deu. Aí, o que aconteceu? Ali, a mais ou menos 300 metros, tem o supermercado Carrefour. Aí, a um quilômetro de distância, construíram o Guanabara. Valorizou mais ou não? Sim ou não? Valorizou. De vez em quando é aniversário do Guanabara, as pessoas morrem no dia. Vocês estão entendendo? Então valorizou melhor. Aí o que acontece? Eu moro no térreo virado para a rua, de frente para a rua. Do outro lado da rua, irmão, literalmente do outro lado da rua, nesse terreno baldio, construíram ali o Atacadão. Então olha, na esquerda tem Carrefour, na frente tem Atacadão, do outro lado tem o Guanabara. Eu estou no meio de três grandes hipermercados, você está entendendo? Minha esposa não sai mais do Atacadão. Eu falei, você está atacada, hein, Atacadona? Você estava onde? Estava no Atacadão, só vive no Atacadão. Às vezes eu ligo para ela, está onde? Estou no Carrefour. Mas você foi no Atacadão? Não, porque aqui tá mais caro do que no Guanabara. Ela não é o que vai pelas igrejas, ela é o que vai pelos hipermercados. Está entendendo? Ela vive nos hipermercados. Então, olha só, supervalorizou, sim ou não? O que era 114 mil cresceu, irmão. Agora estão construindo outro mega condomínio ao lado. Você entende? Acho que agora vai desvalorizar, porque agora tem mais apartamento para comprar. Fiquei, não vai construir não, mas não adiantou não, a MRV foi lá. E estão dizendo que nesse terreno na frente, que ainda tem muito terreno, vão construir um shopping. Então falaram, não venda agora, porque vão construir um shopping e vai super valorizar. Deixa eu dizer, é você que dá valor para aquilo que Deus te deu, irmão. É você que dá valor para aquilo que Deus te deu. Então o diabo vai fazer propostas o tempo inteiro. Agora, você que tem que dizer, vou olhar para minha família e vou dizer o que é que vale, é herança do Senhor. Então, a minha herança, a minha casa, a minha família, eu não dou, eu não vendo, eu não troco. Eu já falei para minha esposa, eu falei para ela, ó, a minha filha sempre vai ser minha filha, ela nunca vai deixar de ser minha filha. Minha mãe nunca vai ser minha ex-mãe, meu pai nunca vai ser meu ex-pai, minha irmã nunca vai ser ex-irmã, e você nunca vai ser a minha ex-esposa. Que mata é a falsidade, mas eu falei para ela. Aí ela falou, amém, irmão. Então se minha esposa um dia chegar e falar, eu não quero mais, acabou, não quero mais ficar calada, até ela vai cair semi-manifestada, vou deixar arrebatada. Depois de três horas, tchei, acorda. Vai continuar sendo, irmão, querendo ela ou não, está repreendido em nome de Jesus. Por quê, irmão? Porque eu valorizo aquilo que Deus me deu, é a herança do Senhor, a minha família é a herança do Senhor, irmão. Vocês estão entendendo? Minha filha, por exemplo, não podem me pagar o valor que for. Você vai ser o homem mais rico do mundo. Todo o ouro do mundo eu vou te dar pela sua filha. Eu vou falar, eu não quero. Não tem preço, minha filha, não tem preço. Se alguém falar, eu te dou todo o ouro do mundo pela sua esposa. Você quer todo o ouro do mundo pela sua esposa? Eu vou falar, cadê o ouro? Me mostra, eu quero ver primeiro. Você está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão, que eu estou tentando pregar? Fala, eu estou entendendo. É você que dá valor para aquilo que Deus te deu, irmão. É você que valoriza. Porque a gente acha que a gente vai se tornar rico quando a gente tiver alguma coisa. Não é o que você tem, é quem você tem. Você entende? Quem você tem? Quando eu olho e vejo, eu não posso ter o carro que eu gostaria, mas eu tenho. O que eu tenho? Não é o que eu tenho, é quem eu tenho. Você entende? Hoje passei o dia com minha esposa, irmão. Hoje passei o dia com minha esposa, fui tomar um café numa cafeteira que abriu nova lá, em Lodebar, que lá em Lodebar também tem cafeteira. Fui levar, tomamos um café, tiramos foto, vê ali meus stories aí. Eu de falsidade lá falando, meu amor, estou aqui com meu amor, amor da minha vida, vai lá ver como é que não tem. Você entende? Então é você que dá valor para aquilo que Deus te deu. Então não deixe ninguém colocar valor naquilo que é inegociável. Não deixa ninguém colocar, sabe, preço naquilo que não tem valor, irmão. Não deixa, não permite. Porque você tem que entender, ó, eu falo para minha esposa, por que é que eu não traio você? Eu não traio você porque eu não sou tentado. Eu não traio você porque eu acho você a mulher mais linda e maravilhosa do mundo e não tem mulher mais maravilhosa que você. Eu não traio você porque, primeiro, eu sei que quem me deu você foi o Senhor. Eu não traio você porque antes de te amar, primeiro eu amo a Deus. Antes de me relacionar com você, eu me relacionava com Deus. Você está entendendo agora? A gente, irmão, a gente está permitindo criar relação com pessoas que não, a gente não deveria nem passar perto, irmão. Nem passar perto. Está batendo papo, olha o que que Nabote está falando para o rei Acabe. Não, meu senhor, eu não posso vender, eu não quero vender para você negociar a herança do meu pai. Porque eu falei aqui quem era Nabote, um cara que firmou aliança com o inimigo. Acabe firmou aliança com o inimigo. Acabe tinha uma mulher extremamente endemoniada. Então, irmão, com quem você está criando o relacionamento? Com quem você está negociando? Com quem, irmão? Com quem você tem andado? Corre, irmão, corre dessa gente, irmão. Corre, é gente que quer botar preço, é gente que quer botar valor, é gente que quer negociar, é gente que quer tirar de você aquilo que Deus te deu. Porque tem gente, irmão, que às vezes não é nem do Satanás, não. Mas está perto e está tentando você fazer o que ele faz. Está tentando você provar o que ele prova. Está tentando te mostrar, é igual um amigo que estava me falando aqui, agora essa semana, falando que ele era adolescente, né? Ele estava na igreja, ele estava com uma revista educativa, os meninos. Estou falando por parábola, ele estava vendo uma revista educativa. Tinha umas mulheres bem educadas assim na revista. Aí eles, adolescentes, lá tudo vendo, né? E olha essa aqui, olha essa foto aqui, não sei o quê. Tudo endemoniado, aí tudo vendo, né? Aí daqui a pouco chegou o líder dos adolescentes. O líder chegou, isso quando ele era adolescente, hoje ele estava casado já. Aí quando chegou, olhou e falou, o que vocês estão vendo aí? O outro botou para trás. O que você está vendo aí? Ele falou, não, nada não, deixa eu ver. Aí deu a revista, abaixaram a cabeça. Aí o líder pegou a revista, falou, dobrou a revista, botou no bolso, falou, vou mostrar para o pai de vocês. Levou a revista, irmão. Irmão, com quem você tem andado? Com quem você tem andado, irmão? Eu já contei aqui a experiência, eu andava com as irmãs do círculo de oração, irmão. Quando eu tinha 13 anos, 13 para 14 anos, eu comecei a andar com as irmãs do círculo de oração, ia fazer visitas com elas. Quantas experiências eu vivi com aquelas irmãs de oração? Você tem negociado com quem? Você tem conversado com quem? Você tem escutado propostas de quem, irmão? Porque olha só, a Bíblia diz que você é co-herdeiro com quem? Com Cristo. Você é co-herdeiro com quem? Com Cristo, vai ver Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, o Senhor, ele começa a usar Isaías para profetizar para a nação de Israel, dizendo que a nação de Israel era como uma vinha. Olha, a nação de Israel ele compara como uma vinha. Aí o Senhor está dizendo, uma vinha que eu cuidei, que eu cerquei, que eu construí uma torre, que eu limpei o terreno, eu adubei a terra, eu preparei ela todinha, toda perfeitinha, para ela poder dar frutos, para essa vinha ser uma vinha frutífera. Mas o que, que eles fizeram? Eles conseguiram corromper aquilo que Deus tinha dado assim, ó. Não tem aquela bola que quica na área? Não tem? A bola quicando na área, o cara está embaixo do gol, o cara consegue chutar para fora? O Senhor colocou a bola quicando para eles, conseguiram chutar para fora. Irmão, o Senhor te deu uma família linda, maravilhosa. O Senhor te deu um casamento abençoado. O Senhor falou assim, ó, você tem tudo para ser feliz, tudo. E tem gente que mesmo, tendo tudo para ser feliz, consegue jogar tudo pelo ralo, irmão. Tudo pelo ralo. É igual Adão, irmão. Deus colocou Adão aonde? No paraíso. Ele colocou Adão aonde? No jardim. Pensa no paraíso. Tudo perfeito, irmão. Tudo perfeito. Deus entregou a chave para ele e falou, toma, você vai colocar nome nos animais. Você vê, Deus deu tudo para o cara. Até inteligência deu para o cara, irmão. Você vê como que Adão era inteligente. O Senhor falou, põe nome nos bichos. Ele falou, cachorro, boi, leão, girafa. E girafa não tem tudo a ver com girafa, irmão? Cachorro não tem tudo a ver com cachorro? Você fala, nossa, tudo a ver. Você vê como o cara era inteligente, colocou o nome em tudo, perfeito, não tinha pecado, o cara podia... Você vê, irmão, era tão perfeito, o casamento dele com Eva era tão perfeito que nudes era liberado. Todo, já pensou, irmão, você acordar todo dia já com o nude da sua esposa no zap? Não faz isso não, irmão, que às vezes pode ser roubado o celular e desvia. Não faz isso não, porque era aquela época que podia, agora não pode nude mais não, só dentro do quarto. Você está entendendo? Olha, tudo perfeito, irmão, tudo funcionava perfeitamente. E o cara não conseguiu dar tudo a perder? Eva não conseguiu dar tudo a perder? Porque você vê, irmão, Eva, olha só, Eva estava, eu acho que todo dia ela olhava para aquela árvore, né? Porque a Bíblia diz que era agradável aos olhos, era agradável aos olhos. Então ela, todo dia ela devia ficar olhando assim, curiosa, né? Coisa que não acontece com mulher. Curiosa, olhava para aquela árvore, olhava, olhava, ficava observando. Quando você vê o que não pode, você acaba desejando o que não deve. Ela começa a olhar e vai se aproxima da árvore. Quando ela chega perto da árvore, a visão que eu tenho é a serpente em cima da árvore e vai bater um papo com ela. Fala, oi Eva. Ela falou, oi, tudo bem? Ela falou, tudo bem, como é que você está? Ah, estou bem. Ah, então, o que você tem feito? Fala, ah, eu tenho feito as coisas. Irmão, você está entendendo que Eva está conversando com uma serpente, irmão? Porque a Bíblia diz que a serpente era o animal mais esperto, mais astuto que Deus tinha criado, aonde? No campo. Então o diabo não vai usar um jumento para falar com Eva. Ele vai usar o animal mais esperto. Porque se fosse o jumento burro, ele ia conversar com Adão e Adão ia sair correndo. Então como a serpente é mais esperta, ela não vai falar, oi Adão. Falou, não, eu não vou por Adão. Eu não vou introduzir o pecado por Adão, porque ele não vai cair nessa, eu vou entrar por Eva. Por quê? Porque se Adão tivesse passado Eva e a serpente tivesse falado, oi Adão, ele ia falar, sai demônio, ei, sai daí ô cão, eu sei que é você que está aí. Aí o que a serpente fez? Vou falar com Eva. Por que falar com Eva? Porque, irmão, a mulher fala com a louça, com a cortina, com o pano de prato, com a televisão, não vai falar com o bicho que fala? Quando ela viu que alguém, além de Adão, falava naquele negócio, ela falou, oi, como é que você está? E olha só, olha só. Se só a serpente tivesse falado, teria problema? Não, porque seria um monólogo. Seria um monólogo. Serpente falou, Eva olhou e falou, sai demônio. E acabou. Agora, qual é o problema? É que Eva vai responder. Quando Eva responde, vira diálogo. Então deixa de ser monólogo e vira um diálogo. Os dois começam a conversar. Os dois começam a bater papo. E todo relacionamento começa através de um diálogo. Então a serpente mandou um zap para Eva. Você acha que zap foi inventado agora? A serpente foi lá e mandou um zap para Eva. Aí Eva visualizou, ficou duas barrinhas azul. Aí Eva olhou a mensagem, aí foi e respondeu. Qual foi o problema? Ela respondeu. Sabe o que o Senhor está dizendo? Tem um monte de gente aqui, ó, que tem serpente falando com você no WhatsApp. Já era para você ter bloqueado a serpente há muito tempo. É melhor parar enquanto não vira relacionamento, enquanto não troca foto, enquanto não marca encontro, enquanto não vira traição. Deus está falando, está na hora de você bloquear a serpente do seu... Deus está falando. Diga assim, Senhor, repreende o contatinho, em nome de Jesus. Deus está falando. Escuta, olha só, irmão. Não permita que ninguém coloque valor na sua família. Não permita que ninguém coloque valor na sua fidelidade, na sua santidade. Não permita. Porque quando ele está dizendo assim, ó, quando Acabe está dizendo para Nabote, olha só, eu pago em dinheiro ou te dou uma vinha melhor do que a sua. Quem sabe o que é melhor para mim sou eu, rei. Quem sabe o que é melhor para mim sou eu. Então ele está dizendo, eu pago em dinheiro, quanto é? Eu pago. Se você não quiser o dinheiro, eu te dou uma melhor, porque olha só, você tem uma herança. Se você pega o dinheiro pode acabar. Mas a herança não. O dinheiro, você pega o dinheiro, você pode gastar e pode acabar. Mas a herança permanece para sempre. Então não troque o que é eterno por aquilo que é passageiro. Vocês estão entendendo? Então quando ele fala assim, ó, eu te pago ou te dou algo melhor, ele está dizendo, qual é o seu preço? E dizem que todo homem tem um preço. Todo homem tem o quê? Tem um preço. Irmão, você não tem preço. Porque a Bíblia diz que você vale mais do que o mundo inteiro. Sabe por que você não tem preço? Sabe por que você não tem preço? Porque você foi comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você foi comprado por um bom preço, e preço de sangue. Então o cara está querendo botar preço naquilo que não tem valor. Irmão, olha só, tinha alguma placa, quando você quer alugar uma casa, você vai, começa a andar assim, pela, ou vai numa imobiliária, ou você começa a andar pela rua para ver se alguma casa tem alguma placa, não é? Sim ou não? Então, você vai chegar numa casa que tem alguém morando e falar assim, poxa, gostei muito da tua casa, quero alugar a tua casa. A pessoa vai falar assim, tem alguma placa aqui? Você está vendo alguma coisa assim? Aluga-se. Né? Isso se você for educado, né? Se você não for educado, educada, for, né? For uma pessoa sanguínea, você não vai, acho que não vai nem responder, né? Mas não tem placa de venda. Então o cara está querendo comprar o que não tem venda. Irmão, ó, eu não sei se você já chegou a ver, eu vim aqui para a igreja numa picape do meu sogro, numa picape, e aí tinha uma pessoa que falava para mim, ó, se você, quando vocês quiserem vender essa picape, você fala que eu compro. Aí eu falei, não, opa, picape não é minha, é do meu sogro. Aí toda vez, mandava até azar. E aí, está querendo vender aquela picape? Eu falei, senhor, abençoe essa picape, senhor. Repreenda todo o olho grande do Satanás, o olho do inferno. Gente, não estou vendendo a picape, mas se... Falei, mas meu sogro não vai vender, porque o sonho dele era ter uma picape a diesel, ele trabalha com obra, e ele usa... Mas vai que ele compra uma... Falei, vai lá no Quatro Rodas, no Raio que o Parta, no site do Satanás, que tem um monte de picape igual a essa, do mesmo ano, vendendo. Não falei, não, eu pensei. Está entendendo? Falei, pelo amor de Deus, então tem gente, mano, que não está à venda, mas ele quer comprar. Não está à venda, mas ele quer possuir. Não está à venda, mas ela quer possuir. Tem Jezabel do Satanás querendo o teu marido. Tem homem do Satanás querendo a tua mulher. Então, em nome de Jesus, protege a sua casa, em nome do Senhor, irmão. Sabe por quê? Eva vai conversar com a serpente, porque é que Eva está conversando com um bicho que não fala, irmão. Talvez Adão não estava dando atenção que ela deveria merecer. Que ela merecia, porque irmão, Adão, tem uma discussão, se Adão estava ao lado dela quando ela provou e conversou com a serpente, quando ele não estava, eu acredito que ele não estava, porque ela toma do fruto e leva para Adão, se ela vai levar, porque eu creio que ele não estava ali, porque se tivesse, eu creio que Adão falava, sai daí, Eva! É igual minha esposa quando está no shopping comigo, hoje a gente foi tomar um café no shopping, que abriu uma cafeteria no shopping, né? Aí ela entrou numa loja lá, irmão, que um vestido é R$220, ela ameaçou entrar, eu falei, sai daí! C&A. Riachuelo, vem. Aí eu comprei, ó, você vê, hoje eu comprei para ela R$245, comprei uma blusinha, uma calça, um negocinho lá, aí deu R$200 e poucos. Falei, tá vendo aí, se você vai naquela loja do demônio, aquilo lá é a serpente do Satanás. Porque eu não sei se você sabe, o homem quando está olhando para um manequim de loja feminina, quando ele está olhando, o manequim está assim, ó. Quando a mulher está olhando, o manequim está assim, ó. Rápido, corre aqui, vem cá. É nós estamos juntos, vem. É? Vocês não estão entendendo, não. Por isso que você está endividado, você não sabe, irmão. Por isso que você está endividado aí, você não sabe. Minha mulher fazia unha, sabe aonde? No shopping, irmão. Minha mulher fazia unha no shopping, é a coisa do demônio fazer unha no shopping. Porque ela ia no shopping fazer unha e voltava com sacola. E eu não sabia que era no shopping. É por isso que um dia ela chegou para mim e falou assim: amor, dá R$100. Aí eu falei: quanto? Ela falou: R$100. Aí eu falei: quanto? Ela falou: R$200. Aí eu falei: fala alto. Ela falou: R$100. Aí eu falei: R$200? Ela falou: uhum. Aí eu falei: para que você quer R$200? Ela falou: não, para fazer a unha. Falei: unha? Unha é 35 conto pé e mão. Ela falou: não, é um lugar especial que põe uma unha especial. É uma fibra ótica. Não é fibra ótica, não? Aquele material deve vir da NASA. Tá maluco? 200 conto, irmão. Aí ela falou: não, é porque é um negócio top. Eu falei: serve, é linda, é linda. Eu falei: tá, mas aquelas que também é 35 reais também fica linda também. Porque ela vai pintar a sua unha com souvenir? Tá repreendido. Irmão, o apartamento que a gente comprou lá, que eu falei, a gente mora lá há 11 anos. Eu falei pra ela: quanto tempo a gente mora nesse apartamento aqui? Na época, né, que ela começou com essas unhas aí do inimigo. Aí ela falou, 10 anos. Eu falei: quantas vezes a gente pintou essa parede? Ela falou: uma. Eu falei: então. Ela falou: então o quê? Eu falei: então. Parede foi feita para pintar. Em 10 anos a gente pintou uma vez. Unha não foi feita para pintar, unha foi feita para roer. Falei: por isso você anda ansiosa, porque não pode roer, porque a unha é caríssima. Mas aí eu dei o dinheiro, porque depois de ser casa você tem que cuidar, né, irmão? Tem que cuidar. Aí eu fui lá e dei os 200, ela foi. Eu falei: vai, não peca mais não, vai. Aí à noite, quando eu cheguei em casa, né, ela já estava deitada, né, me esperando para mostrar a unha. Aí quando eu cheguei, eu tinha esquecido, né, da unha. Eu cheguei em casa, assim, acendi a luz do quarto. Aí ela falou: aí a unha que eu te falei, a unha. Eu falei: me arranha, começa a me arranhar para ver se compensa. E tem que arranhar devagar, porque se quebrar tem uma manutenção que é caríssima. Falei: arranha devagar, pelo amor. Devagar, devagar. Ah, meu Deus, Deus está falando aqui. Irmão, você não tem preço, irmão. A tua casa não tem preço, a tua família não tem preço. Ó, talvez Adão não estava dando a atenção que Eva merecia. Eu não sei o que ele estava fazendo lá no jardim, que Eva estava conversando com a serpente. Então, olha só, Eva estava conversando com a serpente era o animal mais esperto que Deus tinha criado no campo. Então, sabe o que o Senhor falou comigo nesse episódio? Se você não der atenção para a sua esposa, ele vai usar um esperto para fazer isso no seu lugar, irmão. Essa hora as irmãs eram para falar: fala, Deus. Tem sempre um esperto no trabalho dela para dar atenção que você não quer dar. Era para falar: fala, Deus, de novo. Ó, olha só, negociar com o diabo te afasta da herança. Diga comigo: negociar com o diabo te afasta da sua herança. Ó, olha o que acontece aqui, já estamos caminhando para o final já. O verso 25 diz assim, ó: porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, Acabe já era mestre, ele já era mestre em vender, em se vender. Ele já era mestre em vender a santidade do templo do Senhor, ele era mestre. Ele era mestre em se vender para a idolatria, para se vender para a corrupção, para se vender para as ideias malignas da sua mulher. Então, irmão, com quem você está se relacionando hoje? Ó, eu respondo perguntas sobre relacionamento todos os dias no story do meu Instagram. Quem aqui já viu? Eu respondendo, ó, quase ninguém, ó. Vai lá no meu Instagram, Elvis Breves, vai lá, todos os dias eu respondo perguntas sobre relacionamento. Hoje, eu respondi uma pergunta de um jovem que falou: é errado eu estar orando para namorar com uma menina e me interessar, estando interessada por outra? Eu falei: ô, Satanás. Então, olha, eu chego, olha só, eu estou orando por uma menina, ela não sabe, né? Aqui, hipoteticamente falando. Aí daqui a pouco eu me interessei por outra, vou parar de orar por essa e agora eu vou ficar orando por essa, né? É menos mal. Agora, ele chega para a menina e fala: vamos orar para a gente namorar, para ver se dá vontade de Deus? Vamos. Aí os dois estão orando, né? Ele está orando aqui: Senhor, abençoa, Senhor, eu quero namorar com ela, Senhor. Eu quero namorar. Aí passa a outra, aí: eu quero namorar com ela, Senhor. Agora eu não sei se eu quero namorar com ela, não, Senhor. Você está entendendo, irmão? É igual o cara que... Aí só para a gente não perder aqui, filho da meada. Então, olha só. O cara está orando pela menina, mas interessado por outra. Então cuidado com quem você está orando, cuidado com quem você está se relacionando, irmão, porque olha só, você tem que entender a fonte, você tem que estar preocupado com a fonte. Me veio uma pergunta essa semana dizendo, posso ouvir música secular? Posso ouvir música não cristã? Olha só, para mim, música foi feita para Deus, música para mim foi feita para adorar o Senhor, a música é dele. Você já viu um anjo, de repente, um anjo lá no céu cantando? Eu vou hoje curtir a minha vida. Tem como, irmão? O anjo vai cantar para quem? Para Deus. Então música para mim tem que ser direcionada para Deus. Ah, Elvio, mas eu não posso. Porque olha só, irmão, você tem que preocupar com a fonte. Pode ser até uma música cristã, mas quem é a fonte? Veio da onde? Surgiu da onde? Nasceu do coração de quem? Porque tem uma música, se eu não me engano, acho que é do, não sei se é do Renato Russo ou do Cazuza, não sei, que é um texto bíblico, irmão. Vamos cantar essa música aqui na igreja? É um texto bíblico, vamos cantar. Por que não? Porque não tem a ver somente com a letra, nem com a melodia, nem com a harmonia. Tem a ver com a fonte. Então veio da onde? Então com quem você está se relacionando? Com quem você está negociando? A fonte, irmão, cuidado. Eu já falei aqui uma vez, eu vendia fretamento de helicóptero e jatos executivos, trabalhei numa empresa. E várias vezes eu tentei entrar na Odebrecht. Eu já sentei à mesa com diretores da Odebrecht para fretar, para cotar valor de jato executivo para eles fazerem as viagens deles. Chegava lá, cotava, ou então mandava por e-mail a cotação e eles nunca, nunca, nunca voaram comigo. Nunca, nunca fretaram um helicóptero, nenhum jato comigo. E eu fui lá várias vezes correndo e mandava presente para a secretária do diretor, para colocar a gente quando tiver alguma cotação, para a gente enviar a cotação, e sempre trabalhando, e nunca consegui, nunca. Talvez se eu tivesse conseguido hoje eu estaria na Lava Jato. Então quando uma porta se fecha, meu, é porque Deus está livrando você de um escândalo. Você está entendendo? Então com quem você vai negociar? Você tem que estar atento para isso, irmão. Eu vou negociar com quem? Tem que estar ligado. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Está entendendo? É igual a menina está interessada por um rapaz. Está interessado por alguém? Por um rapaz na igreja? Senta perto dele na hora da oferta, vê quanto ele dá de oferta. Só dá R$2 de oferta e fala, sai fora. Não é não? Se ele é pão duro com Deus, não vai ser com você? Tem que analisar aonde? A fonte. Vocês estão entendendo isso, irmão? Estão entendendo? Então, olha só. Quem era Acabe? Acabe era um cara que era mestre em se vender. Então, mas olha para quem ele está dizendo não. Ele, Nabote, está dizendo não para nada mais, nada menos, para o rei de Israel. Olha só, o rei de Samaria. Olha só. Quem era a mulher dele? Era uma mulher que matava por muito menos. Jezabel era uma mulher que eu falou alguma coisa, que mata, mata, pode matar. Pensa na mulher endemoniada, irmão. Era ela. Então ele sabia, Nabote sabia, se eu disser não, se eu não aceitar essa negociação, com certeza Jezabel vai mandar me matar. Com certeza. Porque Acabe, quando ele falou não, saiu triste, saiu amargurado. Ele falou, vai dar ruim isso, mas eu não vou vender a herança do meu pai. Irmão, a sua carne pode gemer, mas você não vai dar lugar para a sua carne. Sua carne pode pedir, mas você vai falar, eu não vou vender a herança que o meu pai me deu. Ó, você vê, irmão, você vê. O cara está andando na rua, né? O cara está andando na rua. Aí está vendo assim, aí está vindo uma mulher. Aí você olhou para a mulher, você viu que ela é bonita. Porque quando você vê uma mulher bonita, você pensa o quê? A mulher é o quê? Pode falar, irmão. Sua esposa pode estar do seu lado, mas fala não. Aí você olhou e falou, é bonita, tem algum pecado nisso? Não tem, irmão, não tem pecado nisso. Tem, mulher bonita, você falou, é bonita, mas acabou, não vou olhar de novo. Né? Não vou olhar. Ela está aqui, você olhou assim, opa, sai demônio. Aí você sai, você vai. Aí ela passa por você. Você vai fazer o quê, irmão? Ih, rapaz, esqueci o negócio lá. Rapaz, eu volto agora ou não volto? Acho que eu vou me atrasar, não vou voltar não. Não vou voltar não. Você está entendendo, irmão? Ó, a irmã falou sim. Ó, eu não vou dar lugar à minha carne. Eu não vou dizer sim para a minha carne. Porque você acha que Nabote, quando viu que ele poderia receber mais do que a propriedade valia, quando ele poderia receber uma vinha maior do que aquela, mais produtiva do que aquela, você acha que ele não se sentiu tentado? Ele falou, eu não posso, porque a herança que eu recebi vai ficar para o meu filho. Vai ficar para quem? Vai ficar para quem? porque era uma cultura, era lei, era assim que tinha que funcionar. Então, se é assim que tem que funcionar, eu não vou fazer funcionar diferente. Então, eu prometi no altar que eu seria fiel até que a morte nos separe, estarei junto, fiel, fidelidade. Então, eu não vou fazer diferente daquilo que eu prometi, daquilo que faz parte do regimento, do que é Bíblia, do que é a palavra de Deus, do que é mandamento. Então, eu vou me manter fiel, ainda que minha carne esteja gemendo. Então, olha o que Nabote está dizendo. Se eu vendo para você, meu filho tinha direito, mas vai deixar de ter porque eu vendi, porque eu entrei numa relação proibida, porque eu negociei o inegociável. Então, quando eu negocio o que é inegociável, qual é a herança que meu filho recebe? Uma herança de família destruída, uma herança de infidelidade, uma herança, sabe, de sofrimento, uma herança de coração partido. Então, meu filho não vai olhar para mim e vai receber uma herança de traição, uma herança de rompimento no meu casamento. O meu filho vai receber aquilo que o Senhor me deu: fidelidade, amor, carinho, proteção, provisão, plataforma, missão. Então, eu vou passar para o meu filho a herança que o meu pai me entregou de forma intacta, em nome de Jesus. Eu quero profetizar: não vai haver traição no teu casamento, não vai haver divórcio, vai haver fidelidade da parte do Senhor, em nome de Jesus. É isso, irmão. Tem que sair daqui com essa firmeza e com essa certeza. Agora, olha só, a vinha de Nabote, olha só o que está acontecendo. A vinha de Nabote está recebendo um lance de alguém, está recebendo uma proposta de alguém, e ele vai dizer não, sabendo que pode morrer. Agora, ele está dizendo, não importa, pode tirar a minha vida, porque Nabote entendeu o seguinte, olha só, Nabote entendeu algo que você precisa sair daqui hoje com isso no teu coração: aquele que acha a tua vida, perde, mas aquele que perde por amor dele, acha. Você está entendendo, irmão? Então, eu tenho que entender, que ainda que eu morra pela minha família, é essa a minha missão, irmão. Porque essa é a missão do homem. O Senhor disse assim, ó, que o homem tem que amar a tua mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então, eu só casei com minha esposa depois que eu entendi que eu era capaz de dar a vida por ela. Então, eu entendi, eu sou capaz de morrer por você, então agora eu posso me casar com você. Antes dela, eu conheci outra pessoa, sim, mas não era capaz de morrer, não bateu, não deu a liga. Agora, ela, eu falei, sou capaz de morrer você, então agora eu vou casar com você. Mas eu já falei para ela, se eu morrer por causa de você, se arrumar outro... Não é, irmão? O casamento para o homem é muito mais difícil do que para a mulher, irmão. A mulher tem que ser submissa. Nossa, e o homem tem que morrer, se for o caso. É por isso que se você estiver num banco, por exemplo, aí entra aqueles ladrões lá para assaltar o banco, aí bota vocês de refém lá, aí daqui a pouco está negociando com a polícia lá fora e fala, vamos matar alguém para a polícia ver que a gente está falando sério? Aí chega no casal, você e seu marido. Aí fala para o marido, ou morre você ou morre tua mulher. Aí você fala, mata ele porque está na Bíblia. É bíblico. A Bíblia tem que se cumprir, dá na testa. Olha só, irmão, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Nabote entendeu, eu posso morrer, mas não vou vender, não vou trocar, não vou negociar a herança do meu pai. Não negocio. Porque você já viu a diferença entre a galinha e o porco? Quem já comeu aqui omelete de bacon? Já fez omelete de bacon? Eu faço, quase toda manhã. Maravilhoso. De bacon cortadinho ali, o ovo, aí você mexe tudo, fica uma delícia. Aí, deixa eu te falar uma coisa. Quando você come ali o ovo mexido com o bacon, a galinha colocou o ovo e o porco deu a vida. Então, tem gente que até se envolve no processo, mas tem gente que é capaz de dar vida, irmão. Você tem que ser capaz de dar vida pela tua casa, pela tua família, pelo teu ministério, pelo teu chamado. Então ele disse, eu sei que eu vou morrer, mas eu não estou preocupado, pode me matar. Você quer me matar, me mata, mas a herança do meu pai eu não vou negociar. Não irei negociar de forma alguma. Agora, o que Acabe quer? Acabe quer transformar uma vinha em uma horta. Ele quer pegar a vinha de Nabote, quer acabar com essa vinha para edificar uma horta. Então, olha só, vinha fala de alegria. Quando você negocia aquilo que Deus te deu, você perde a sua alegria. Você está entendendo isso? Quando você negocia aquilo que Deus te deu, que é a herança, quando você negocia isso, sabe o que acontece? Você perde totalmente a sua alegria. Não só a sua alegria, mas uma aliança é quebrada. Uma aliança é completamente quebrada. Porque o seu casamento é uma aliança, é um pacto de sangue que você firmou. É um casamento de almas. É uma aliança. E quando a aliança é rompida, algo, sabe, o diabo entra. Você dá brecha. É por isso que a gente está tão preocupado em abrir portas. Um dia o Senhor falou comigo: você não tem que se preocupar em abrir portas, você tem que se preocupar em fechar as brechas. Você está entendendo isso? Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui? Eu espero, irmão, que esteja caindo um temor sobre o seu coração. Eu espero que esteja caindo sobre o seu coração um temor. Olha só, durante 3 anos não choveu em Israel. Durante 3 anos, não caiu chuva. E aí o que acontece? A vinha de Nabote sobreviveu no tempo de seca. Olha que coisa incrível. A vinha dele sobreviveu em um tempo de seca. E agora, Acabe quer que ele negocie com ele uma vinha que sobreviveu no tempo da seca. Então, como que eu vou negociar, no tempo de chuva, aquilo que sobreviveu na seca? Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Minha esposa, eu já falei aqui, quem pagou a minha faculdade de direito foi meu sogro. Meu sogro que pagou, não tinha condição de estudar, e ele pagou a minha faculdade, falou, vou pagar. Ele falou, não, eu falei, ele falou, vou pagar, é a minha oferta para Deus. Eu falei, não, ele falou, vou pagar. Eu falei, já que você insiste... Então, olha só, minha esposa, quando me conheceu, eu não tinha nada. Não tinha nada. Eu ia para a faculdade com ela na Falco, na moto do meu sogro. Na Elba dele, cheio de ferramentas atrás, a Elba empinava assim, a gente ia para a faculdade, não tinha nada, nada. Aí agora que a gente tem alguma coisa, eu vou trocar? Eu jamais vou trocar no tempo de fartura aquilo que foi fiel a mim no tempo da seca. Porque, irmão, eu estou vendo um monte de gente, enriqueceu, ganhou dinheiro, agora quer trocar. Ah, Deus está falando aqui, irmão, não é aqui, não, está falando pela internet, alguém que está na internet. Não é ninguém que está aqui, não. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje, na autoridade do nome de Jesus, valorizando aquilo que o Senhor te entregou. Talvez ninguém dê valor, talvez alguém olhe e diz que não tem valor, mas quem determina o valor daquilo que Deus te deu foi você. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, esse marido que você tem, ele foi comprado com o sangue do Cordeiro, essa mulher que você tem foi comprada pelo sangue do Cordeiro, seus filhos, você não vai vender, não vai trocar e não vai negociar. Em nome de Jesus, o diabo não vai romper, ele não vai entrar na sua casa, ele não vai destruir a tua família, na autoridade do nome de Jesus, meu irmão. Você acredita nisso? Você recebe essa palavra? Então fique de pé aí adorando o nome de Jesus. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor para me ajudar. Coloque a mão no seu coração. Se você está com a sua esposa, fique abraçado aí com ela. Se você está com alguém da sua família, fique perto aí, dê a mão, abraça, fica pertinho, isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu espero que um temor recaia sobre o teu coração aqui essa noite. Em nome de Jesus, olha, eu não estou falando aqui só para casado não, para quem está casado não. Eu estou falando para você que talvez quer negociar a tua salvação, que quer negociar a tua santidade. Você que o Senhor comprou com o sangue dele, você sabe, você foi comprado pelo sangue do Senhor, está pensando em se desviar, está pensando, sabe, em dar brecha para aquela situação lá no seu trabalho, lá onde você estuda, lá na sua vizinhança, está tentando se aproximar de alguém que não fala a mesma língua que você, que não serve o mesmo Deus que você, que não acredita nos princípios da palavra de Deus. O Senhor está dizendo, espera, porque eu tenho o melhor para você, espera, porque eu tenho alguém que fala a mesma língua que você, com alguém que vai ter o mesmo destino que você, a mesma missão que você, que vai amar Jesus como você ama, que ama Jesus como você ama. Então você não precisa se vender, você não precisa se desesperar, você não precisa aceitar a proposta de pessoas que não falam a mesma língua que você, você não precisa aceitar a proposta do diabo. Permaneça fiel, ainda que custe a sua vida, permaneça fiel ao Senhor, permaneça fiel. Ele tem algo melhor para você. Alguém está te oferecendo algo muito valioso aos olhos humanos, mas você precisa valorizar aquilo que é espiritual, a tua salvação, a tua comunhão, a tua santidade com Deus. Nada compra a tua comunhão com Deus, nada pode comprar a aliança que você tem com Deus, nada pode comprar o teu relacionamento com Deus, absolutamente nada. Permaneça fiel ao Senhor, porque Ele tem infinitamente mais para você. Um dia o Senhor falou para Pedro: aquele que for capaz de deixar amor de pai e mãe, bens, fazendas por amor a mim, vai receber 100 vezes mais nesse tempo presente, e no futuro a vida eterna está garantida. Você está entendendo isso? Coloque a mão no seu coração aí. Deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe o Espírito Santo mexer com você aqui essa noite. Deixe o Espírito Santo mexer com você aqui essa noite. Todo pensamento ao contrário já caiu por terra em nome de Jesus. Todo pensamento que não provém do Senhor já caiu por terra em nome de Jesus. Toda investida do diabo contra a tua casa, contra a tua família, já caiu por terra em nome de Jesus. Todo plano que o diabo arquitetou para dividir o seu casamento, para separar você, para destruir a tua casa, para minar as tuas forças, já caíram por terra em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: toda ferramenta preparada contra nós não prosperará, não virá encantamento sobre a tua tenda, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu me levanto nesse altar como profeta do Senhor para dizer: está repreendido toda ação do diabo contra o teu casamento, contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus negócios. O diabo não vai destruir a tua casa, o teu casamento. Ele vai te retirar dessa noite em nome de Jesus. Se você está sofrendo uma traição, em nome de Jesus eu profetizo, o Senhor vai curar você. O Senhor está curando você. O Senhor está curando o teu coração aqui essa noite. O Senhor está curando o teu coração aqui essa noite. Não haverá divórcio em nome de Jesus. Eu profetizo, Ele está realizando algo novo aqui essa noite. Ele está fazendo algo novo aqui essa noite em nome de Jesus. Receba aí. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa.
Teu de amor, águas que correm,
Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito da verdade,
águas,
Espírito da verdade, cumpra o teu propósito aqui essa noite, Senhor. Cumpra o teu propósito aqui essa noite,
por onde lhe passar. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber fonte de águas vivas.
Toda igreja de olhos fechados. Toda a igreja de olhos fechados, orando ao Senhor. A igreja clamando agora, clamando. Tem uma batalha travada aqui essa noite. Tem uma batalha espiritual travada aqui. Feche os olhos. Isso. Eu vou pedir para ficar de olhos abertos. Só aqueles que já frequentaram uma igreja evangélica e hoje não frequenta mais. Vocês vão ficar de olhos abertos agora, olhando aqui para mim, ó. Olhando para mim. O restante da igreja de olhos fechados. Mas quem vai ficar de olhos abertos? Você que nunca frequentou uma igreja evangélica, nunca. Fique de olhos abertos também, olhando aqui para mim. Então toda a igreja de olhos fechados, orando. E só vai ficar de olhos abertos você que já frequentou uma igreja evangélica, hoje não frequenta mais, ou nunca frequentou uma igreja evangélica. Olhem aqui para mim. Aonde você está? Faça um sinal assim com a sua mão para que eu possa ver. Aonde está? Aqui a primeira, a segunda, a terceira. Aqui, mas aonde? Isso, na galeria tem alguém? Isso. Pode abaixar a mão de vocês. Hoje vocês ouviram uma mensagem que falou de aliança. Escute isso aqui que eu vou dizer. A igreja de olhos fechados, só eles de olhos abertos. Olha só. A Bíblia compara A Bíblia compara o casamento entre um homem e uma mulher, entre Cristo e a igreja. Porque Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E vai haver um casamento entre Cristo com a sua igreja, com a sua noiva. Por isso o casamento é algo tão lindo, tão maravilhoso. Porque o nosso casamento aponta para o casamento de Cristo com a igreja. Agora, Jesus vai se casar com aqueles que têm uma aliança com Ele. Nós pregamos aqui sobre aliança. Então eu quero saber de você se você quer firmar uma aliança com Ele. Porque o amanhã não nos pertence. Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Ele vai vir para se casar com a sua noiva, com a sua igreja. Você levantou a sua mão porque eu pedi. Agora Jesus está perguntando: você quer ter uma aliança comigo? Você quer que eu transforme a sua vida? Você quer receber a herança da salvação que eu conquistei com a minha morte na cruz do Calvário por você? Eu vou contar de 1 até 3. E se a sua decisão é firmar uma aliança com Jesus, você vai levantar a sua mão. Quando eu contar de 1 até 3, eu vou fazer isso junto com você. Eu acho quase impossível você não levantar a sua mão. Porque às vezes a gente firma uma aliança com tanta gente. Às vezes a gente permite entrar pessoas na nossa casa que a gente nem deveria deixar entrar. Gente falsa, gente que fala mal de você, gente que já te vendeu. Você nem deveria deixar entrar e você deixa. Eu estou perguntando para você se você quer ter uma aliança com Jesus, deixar Jesus entrar no teu coração. Na verdade, não sou eu que estou perguntando, quem está perguntando é Ele. Então eu vou contar de 1 até 3, se a sua decisão for firmar uma aliança com Ele aqui essa noite, para que Ele possa cuidar da sua casa, do seu casamento, da sua família, você vai levantar a sua mão comigo. 1, a igreja orando. 2, em nome de Jesus, você é livre para tomar essa decisão. 3, cadê? Permaneça com a mão levantada assim, permaneça assim, com a mão bem alta assim, permaneça em nome de Jesus. Isso, ali atrás tem pessoas, ali atrás na galeria, cadê? Ali também tem outro que levantou a mão, cadê? Aonde está? Cadê? Em nome de Jesus, tem mais alguém? Deixa eu pedir com todo carinho, você pode sair do seu lugar e vir aqui para orar por vocês? Eu quero abençoar você, a sua casa, a sua família. Isso, venha. Enquanto eles estão saindo do lugar, lá na galeria, uma família, vem. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Vai, abre a sua boca aí, vai. Em nome de Jesus. Isso. Abra a tua boca e adore o nome de Jesus. Vai.
Quero beber teu vinho, Senhor. Sacia minha sede. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas.
Você pode aplaudir o nome de Jesus. Você pode glorificar o nome de Jesus. Vai, faz barulho aí, irmão. Faz barulho aí, vai. Faz barulho, vai.
Sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas.
Saia do teu lugar em nome de Jesus. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Hoje é o dia. Venha firmar uma aliança com Deus. Vem.
Fonte de águas
vivas. Escute. De repente você está aí com seu marido, com seu esposo. Pergunte para ele: amor, vamos criar a nossa casa, a nossa família no altar do Senhor, na casa de Deus. Pergunte para ele aí, fale para ele: vamos lá comigo, vamos caminhar, vamos servir a Jesus, vamos entregar a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família para o Senhor. Pergunte para ele aí, em nome de Jesus. Eu tenho certeza, ele vai dizer sim, e vocês vão sair do lugar de vocês e vão vir aqui no altar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tome essa decisão agora. Agora. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Você vai tomar essa decisão agora? Nós vamos orar.
Feche seus olhos aí. Glória a Deus. Estenda as suas mãos para essas pessoas que estão aqui. Coisa maravilhosa. Tome apenas nome, WhatsApp e marque aí qual é, se é decisão, reconciliação, aclamação, batismo. Senhor, nesse instante eu quero te agradecer, porque tu usaste o teu servo com poder e graça. Tu usaste toda a dinâmica desse culto, o louvor, as palavras, as orações, para alcançar estas vidas. Ó Pai, que eles se firmem no teu evangelho, que nós sejamos instrumento para abençoá-los, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a intercessão do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com as nossas vidas, as nossas famílias, a Igreja Batista Monte Horebe, todo o Israel de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Olha.